Audiobook grátis apresenta 18.073 O Esqueleto, Capítulo 3, O Paraíso de Satanás. Victor Leal, o Satanás seguiu toda a Rua do Piolho e enveredou pela do Conde Lourenço da Cunha. Quase ao chegar ao Campo de Santana, parou à porta de uma casinha modesta, de varanda pintada de verde, e bateu três vezes com os copos da espada. Era ali, desconhecido e afastado, que fulgurava para o Satanás, o que ele chamava, o seu paraíso. Era ali que o escultor escondia, como um avarento esconde o seu tesouro, a filha adorada, a única afeição pura da sua vida. Ângelo Palingrini, o Satanás, como mestre d'armas do príncipe, dedicara-se a guiar-lhe e fortificar-lhe o pulso e, quando o príncipe se fez homem, quando seu altivo temperamento cavalheiresco se desenvolveu, ávido de amores e de façanhas, o Satanás passou sem transição do ofício de mestre d'armas ao ofício de alcoviteiro, e depois de guiar-lhe o pulso, começou a guiar-lhe o coração. Dentro do bolso do seu gibão havia sempre a certeza de se encontrar pelo menos um bilhetinho amoroso do real conquistador. O Satanás desbravava o caminho, aplanava-o, desembaraçava-o de todas as dificuldades. Quando o príncipe chegava, estava tudo feito, via e vencia, e, logo perto, ficava o servidor fiel, de espada em punho, vigiando os amores do seu amo, para não deixar que os fosse perturbar a fúria de um pai rebarbativo ou a inconveniência de um marido indignado. Desse lodo de todos os dias, purificava-se à noite o escultor, indo beijar a filha que ali vivia, guardada por uma velha espanhola, Dona Emerenciana. Assim que conseguia deixar o príncipe entretido nos braços de alguma rapariga condescendente, lá ia, embuçado na sua capa, pedir ao seu anjo da guarda um beijo purificador. Via-a, beijava-a, e voltava a correr aventuras com D. Pedro. Na cidade, rosnava-se que o Satanás tinha amores ocultos com uma criatura divina que o amava até a loucura porque, por mais precauções que tomasse o escultor para esconder as visitas noturnas à casinha colonial, já começavam a fazer sobre o caso um tecido caprichoso de suposições. Dona Bias, que todos sabiam muito amigo do Satanás, tomava uns ares misteriosos quando a esse respeito interrogavam. Então, diga cá, D. Bias, são amores, hein? E que é que tem a raia miúda com os amores de um cavaleiro digno? Pois, que sejam amores. E então? O que não se pode dizer, é como a bela se chama. É uma senhora que conhece de cor os nomes gloriosos de 50 avós, e cujo nome não deve, portanto, andar na boca do populacho. Sim. Que nós cá, fidalgos de raça, não nos sujamos com mulheres de meia tigela, queremos sedas e joias, e beijos fidalgos como nós. Mas o Satanás deixava que a bisbilhotice de todos se perdesse em conjeturas, e redobrava de precauções. Naquela noite, foi D. Emerenciana quem lhe veio abrir a porta. O Satanás, seguido pela espanhola, subiu a escada estreita e escura que levava ao sobrado, e entrou na sala, onde a filha, assim que o viu, atirou sobre a mesa o bordado e correu a dependurar-se-lhe do pescoço, num grande abraço carinhoso. Pela dura face do espadachim rolaram duas lágrimas silenciosas e os seus olhos embeberam-se, úmidos e sôfregos, nos dous céus azuis dos olhos da filha. Branca teria quando muito 16 anos. Era já uma deliciosa mulher, esbelta, talhe gracioso de palmeira, seios tufados provocadoramente e grandes olhos azuis, dando uma encantadora expressão de ternura à sua face pálida e doentia de moça educada com rigor, sem distrações, sem grandes passeios ao ar livre. Mas o que a tornava mais bela, o que constituía o seu maior encanto, eram os cabelos cor de ouro, longos e finíssimos, cabelos que, quando soltos, cobriam-lhe todo o corpo, da cabeça aos pés, como um grande manto tecido de raios de sol. Educada pela velha Emerenciana, com uma severidade terrível, Branca aos 15 anos ainda tinha uma alma de criança ingênua, que não sabe o que é a vida. Os seus grandes olhos azuis abriam-se curiosamente para o mundo, sem compreendê-lo. Emerenciana cumpria fielmente as ordens do Satanás, que não queria que Branca chegasse à janela nem saísse à rua, muito cioso da virtude da filha, muito receoso da depravação dos fidalgos portugueses que D. João VI deixara no Brasil com o príncipe regente. De maneira que Branca se fizera mulher entre quatro paredes, tendo como únicas distrações os seus bordados e a conversa com D. Emerenciana, que, apesar do seu papel de vigilante rigorosa, tinha pela moça verdadeira afeição de mãe. foi mesmo a instâncias de Emerenciana que o Satanás consentiu que a filha, depois dos 15 anos, desse alguns passeios, raros e curtos, pela cidade. De um desses passeios nasceu para Branca uma nova era de sensações nunca até então experimentadas nem sonhadas pela sua inocência de reclusa. Foi justamente um ano antes da noite cujo sucesso se estão desenrolando aos olhos do leitor. Era o dia da procissão de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Toda a cidade escovara os fatos, sacudira sedas, brunira as arrecadas, e abalara para o outeiro, que às 2 horas da tarde, apresentava o mais pitoresco aspecto que é possível imaginar. Desde o adro da ermida que em 1671 a piedade do ermitão caminha erigira no alto do outeiro, até a pequena praça em que vinha alargar a Rua da Glória, toda a ladeira se apendoava de arcos de folhagens e bandeirolas. As famílias sentavam-se em bancos toscos, em um grande espalhafato de sedas novas, enquanto, de pé, os moleques e as negrinhas, vestidos de branco, muito sérios, carregavam cestos cheios de pão e galinha assada. Porque a gente daquele tempo sofrera a influência de D. João VI, que não podia ir à festa nenhuma sem fartas provisões de viveres. Branca fora também ver a procissão, com a velha Emerenciana. E estava muito contente, com vontades infantis de bater palmas, gozando aquele grande prazer do contato da multidão, saciando-se de vida, de barulho, de agitação. Fez-se um movimento no povo. Era a procissão que descia. Primeiro, um padre trazia o crucifixo entre 2 acólitos, que empunhavam grandes varas de prata, em cuja extremidade uma vela de cera ardia no meio de um tufo de rosas artificiais. Depois vinha a Irmandade, precedendo o andor vagarosa, fazendo cair ao chão as grandes lágrimas brancas das tochas acesas. Todos se ajoelharam. Nossa Senhora passava, muito branca e muito serena, guirlandada de raios de prata, de mãos cruzadas ao peito, de olhos erguidos ao céu radiante daquela tarde formosa, sobre o andor dourado, transbordante de flores. Depois, o pálio, oscilando. Ouviam-se já, no couce do préstito, os acordes da banda militar. Branca admirou o talhe esbelto de D. Pedro, que vinha fardado, empunhando uma das varas. Por um acaso qualquer, o batalhão parou mesmo diante de Branca. E Branca sentiu de repente que o sangue lhe galopava a face e que o coração lhe batia no peito, vendo o capitão que comandava a tropa, cravar-lhe na face 2 olhos negros e ávidos, que a abrasavam toda no primeiro rubor amoroso. Paulo de Andrade, capitão das guardas do príncipe regente D. Pedro, era um belo moço de 27 anos, desempenado e forte, belo exemplar de homem e soldado. Foi desse cruzamento instantâneo do seu olhar com o de Branca que nasceu a paixão que o devia para sempre unir a ela e que o devia matar, paixão nascida num minuto, dessas paixões que, por aparecerem muitas vezes nos romances, parecem hoje absurdas e incríveis na vida real. Branca seguiu com os olhos, até vê-lo desaparecer numa volta da ladeira. E já ele tinha desaparecido e ainda ela o via, alto e bonito, na farda botoada, com a espada ao ombro, fulgurando à frente dos soldados. Quando entrou em casa, a moça ia triste, de uma tristeza cuja causa ela mesma não compreendia bem. Nessa noite, nem os beijos do pai a alegraram. Retirou-se para o seu quarto, onde, em frente à cama virginal, uma Nossa Senhora da Conceição abriu os braços, num pequeno oratório divinático. Ajoelhou-se para rezar. Mas as palavras da reza confundiam-se-lhe na cabeça. O que ela via ali, no pequeno oratório divinático, não era a Senhora da Conceição, era outra, a da Glória, precedida da Irmandade, seguida do príncipe e de um belo capitão, cujos olhos ainda agora a abrasavam. Despiu-se e deitou-se. Mas embrulhou-se muito, com muito pudor, como se receasse que alguém a estivesse vendo. Quis dormir, o sono não veio. Dentro dela, alguma coisa cantava, alguma coisa gemia, alguma coisa gritava. Ouvia sair de dentro de si um grande clamor de exigências e de desejos. Parecia que o sangue lhe rufava nas veias, entre estridores frenéticos de clarins, o hino vitorioso da sua puberdade despertada. E estremecia, julgando sentir na boca ansiosa o contato rude dos grandes bigodes negros do capitão das guardas. Por fim, um grande pranto lhe subiu aos olhos, e ela enterrou a cabeça no travesseiro, sacudida por soluços que não podia reprimir, com um grande medo do amor, que sentia nascer dentro de si e que só agora começava a compreender. Com o correr dos dias, Branca e Paulo de Andrade viram-se de novo. O acaso, que é o maior alcoviteiro do mundo, arranjou meios de os aproximar cada vez mais. E, de emerenciana, seduzida pela simpatia que lhe soube inspirar o capitão e pelo grande afeto que tinha a moça, prestou-se a auxiliar-lhes o amor. De modo que, nessa noite em que o Satanás ao sair da bodega do Trancoso foi à casa da Rua do Conde, já havia muito tempo que o capitão tinha entrevistas com Branca, mas eram entrevistas puras, a que sempre a velha assistia. E estavam todos à espera da primeira ocasião oportuna em que a velha pudesse contar tudo ao Satanás e em que Paulo pudesse pedir-lhe a mão da filha em casamento. O Satanás, depois de abraçar a filha, chamou a velha de parte. Era assim todas as noites, queria saber de tudo o que tinha havido, se nenhum vulto suspeito tinha aparecido a rondar a casa, se a filha tinha estado à janela. Emerenciana tranquilizou-o. A velha não achava conveniente referir-lhe as pretensões do capitão, preferia esperar e levá-lo com jeito, receosa que o gênio arrebatado e brigalhão do Satanás deitasse tudo a perder. O Satanás retirou-se. Voltava para o lodo, depois de curta parada no céu. Ia de novo encontrar o amo, que deixara ocupado a encher de consolo a noite de uma formosa cigana, que morava para as bandas do Valongo. E apertando muito a filha nos braços, o escultor beijou-a na fronte, fez novas recomendações a de emerenciana, e, descendo a escada, tornou a mergulhar de novo nas trevas da noite o seu vulto misterioso.